partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo de coração.
Sem estresse, com muita alegria por estar com você, começa agora o Escola Brasil.
Ô, Sandra, hoje eu percebi que a gente constrói pontes.
Ah, me poupa, né, Cadu?
Que foi?
Desde quando você entende de engenharia agora, gente?
Nós entendemos de engenharia, assim, pontes no ar, pontes pelo rádio, dona Sandra. Ligando o sul ao norte pra falar de educação.
Bonito, Cadu.
Gostou?
É, essa ponte aí diminui as diferenças entre as regiões do país pra que todos possam compartilhar informações úteis.
E é isso mesmo. Pense no programa de hoje, por exemplo, um professor ou diretor de escola do Norte, aliás, todo o pessoal de lá e de todo o Brasil, vai ficar sabendo que no interior de São Paulo, uma escola criou um supermercado de verdade para ensinar matemática às crianças.
Então, um grande beijo aí ao pessoal do Acre também, do Amapá, de Roraima, de Amazonas, do Pará, Rondônia.
Isso.
E você também vai ficar sabendo que existe uma fundação para atender crianças com doenças do coração.
Assim, os educadores, pais, alunos, enfim, você que nos ouve, ganha mais motivos para apostar na educação como o melhor caminho para o Brasil.
Por isso, de coração, obrigada pela audiência. Juntos podemos fazer um grande trabalho.
Isso, vamos nos mexer, gente. Fique conosco, Escola Brasil volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil!
Você não sabe o quanto eu caminho. Chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir.
Agora você vai conhecer a história de uma guerreira do bem.
Ela nasceu numa família humilde, estudou muito e depois teve que trabalhar bastante para se formar.
Agora é médica cardiologista infantil e desenvolve um projeto para ajudar crianças carentes com problemas no coração.
Nós estamos falando da doutora Rosa Célia, uma das fundadoras do Pro Criança Cardíaca.
A doutora Rosa é nordestina, nasceu na cidade de Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, terra do grande escritor Graciliano Ramos e de muito mais gente boa.
Palmeira dos Índios tem esse nome por causa de uma lenda. A história de uma índia e de um índio que se amavam e morreram juntos por causa desse amor.
E no lugar onde eles morreram, nasceu assim uma palmeira tão linda e grande que se destacava de todas as outras.
A partir desta lenda, surgiu o nome da cidade, Palmeira dos Índios.
A família da doutora Rosa saiu dessa cidade para morar no subúrbio do Rio de Janeiro quando ela era bem pequena.
Quando fez 7 anos, a mãe dela conseguiu colocá-la num colégio interno para estudar. A doutora Rosa estudou nesse colégio até os 18 e só via a mãe uma vez por ano.
Com 14 anos, a doutora Rosa já sabia que queria ser médica e cuidar das pessoas. Ela estudou muito para realizar todos os seus sonhos.
No primeiro vestibular, não conseguiu passar. Pensa que ela desistiu? Que nada! Aí ela estudou ainda mais até para poder entrar para a Faculdade Pública de Medicina no Rio de Janeiro.
A doutora Rosa trabalhava para conseguir se manter. Com muito esforço, formou-se e ganhou uma bolsa de estudos para estudar, sabe aonde? Em Londres!
Já pensou? Pois é, ela conta que nem conseguia falar inglês direito, que tudo foi muito difícil, mas valeu a pena.
Agora a doutora Rosa tem a própria clínica e também a ONG Pro Criança Cardíaca, que trata de crianças que não poderiam pagar um tratamento como esse.
Escuta só o conselho que a doutora Rosa gostaria de dar para todas as pessoas que sonham em ter alguma profissão.
Então, acho que sonhar, batalhar, construir, estar conectado com as coisas à sua volta, não se alienar, as coisas acabam ocorrendo tão corretas. Então, essa era a minha mensagem. Estudo, sonho, ser verdadeira, está comprometida com tudo que ocorre à sua volta e as coisas vão dando certo.
A doutora Rosa falou bastante sobre a importância dos estudos na vida de qualquer pessoa.
Eu digo, tem uma frase que eu digo o seguinte: eu tenho muito mais pena da ignorância do que da fome, porque a fome é passageira, eu passei fome, mas a ignorância não. Então é estudar, ninguém lhe tira, não é dinheiro. Conheço pessoas que foram milionárias, que hoje não têm nada, e como elas não tinham estudo, elas estão desequilibradas. Eu não tenho chance de perder tudo, porque eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Por quê? Porque eu estudei.
É isso aí, gostaram?
Pois é, o próximo sonho da doutora Rosa é a construção do hospital.
Vale ou não vale a pena um esforço para conseguir o que quer, hein, gente?
Bom, e se você tem um filho ou parente com problemas no coração e não tem dinheiro para pagar a cirurgia ou tratamento, procure se informar sobre o projeto Pro Criança Cardíaca. Anote aí o telefone.
O telefone é 21, que é o código de área do Rio de Janeiro, 2527-7169. Vou repetir, hein? 21, que é o código de área, 2527-7169. E para quem tem acesso à internet, o site é www.procriança.org.br. O criança sem o C cedilha, somente com o C. Repetindo, www.procriança.org.br.
É uma lição de vida, né? A gente aprende que sempre dá pra fazer um pouquinho mais por quem precisa.
Ah, isso aí, Cadu. A vida, o saber e a responsabilidade de cada um de nós como cidadãos andam muito juntas.
É como a água. Sabendo usar, não vai faltar.
Então, se liga nessa matéria que vem agora. É muito legal.
Legal essa música do supermercado.
Já imaginou um supermercado dentro de uma escola?
Pois é, menino. Parece brincadeira, mas foi isso que aconteceu na Escola Municipal Maria Aparecida de Faria, de Mogi das Cruzes, em São Paulo.
A professora Sônia Rodrigues queria ensinar noções de economia e consumo consciente para os seus alunos. Foi então que ela teve a ideia de criar um espaço para que as crianças pudessem experimentar as relações de compra e venda na prática.
Assim nasceu o supermercado Compre Certo.
A ideia era tão boa que toda a escola se envolveu.
Durante semanas, os estudantes juntaram embalagens vazias de diversos produtos que iriam preencher as prateleiras e conseguiram dinheiro de mentirinha para montar o negócio.
Alunos de primeira e segunda séries faziam estoque. Os da terceira série ficaram responsáveis pela pesquisa de mercado, indo aos comércios locais levantar os preços. E os da quarta série cuidavam do movimento do caixa.
Bem criativo.
Ah, então, vamos conversar com a criadora? Oi, professora Sônia.
Oi, tudo bem?
Tudo. Professora, quando o supermercado ficou pronto, como é que funcionou a atividade?
Eu fiz grupo de 4 alunos, 2 da primeira e 2 da quarta, 2 da segunda e 2 da terceira. Como se eles fossem uma família para ir fazer a compra. E eles tinham uma lista que era feita com os pais. Eu pedi para cada 2 da terceira e da quarta fazer uma lista junto com os pais e com as mães para ver os produtos mais necessários.
Claro, porque assim eles percebem como é ter que fazer a feira do mês com dinheiro contado, né? Não dá para sair colocando tudo que aparece no carrinho, senão o dinheiro acaba. É preciso planejar os gastos.
Nossa, muito boa essa ideia, hein? Porque além de entender melhor como funciona o orçamento doméstico, as crianças ainda envolviam os pais na história, né?
Professora Sônia, outro assunto muito importante é a questão do direito do consumidor, né?
Isso. Antes do supermercado ser inaugurado, nós fomos de sala em sala falando para eles os direitos que eles tinham.
Muito bem. Assim todo mundo foi às compras bem mais consciente, mesmo sendo de brincadeirinha.
Bom, e depois que a atividade acabou, o que, é que vocês fazem com essas embalagens?
Depois que o supermercado acabou, nós pegamos todo esse material, todos esses itens que a gente tinha, que era mais de 1000 itens, e trouxemos uma empresa de limpeza que reciclou todo o lixo e pagou um dinheirinho que foi para ele.
Viu que exemplo de atividade legal?
Bacana,
as crianças fizeram cálculos brincando e entenderam como funciona um negócio, né? Conheceram os direitos do consumidor e ainda preservaram a natureza. Assim fica muito mais gostoso aprender, não é?
É, quanto mais a atividade é lúdica, melhor para eles, eu acho mais fácil deles entender, compreender e não esquecer, né? Memorizar e não esquecer.
Falou e disse. Professora Sônia, a gente agradece sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço.
Tchau, professora. Tchau, tchau. E é de educadores criativos como a senhora que o Brasil precisa. Com pouco, fazem muito.
Gente, sabe outra coisa que dá para explorar bem em uma atividade assim como esse supermercado da professora Sônia, viu? A leitura dos rótulos dos produtos.
É verdade, pode ser uma ótima maneira aí de estimular a curiosidade das crianças.
Pois é, só não ficar parado, né? Todo rótulo deve conter informações como prazo de validade, peso do produto, lista de ingredientes, o nome e o endereço do fabricante.
Todos esses dados são muito importantes e devem estar bem claros para o consumidor.
Pois é, que tal, professora, professor, ajudar os alunos a analisar os rótulos dos produtos que eles consomem?
E se precisar de mais informações, procure o PROCON do seu estado. Lá eles têm disponível o Código de Defesa do Consumidor, que também pode ser um material muito rico para suas aulas.
Leve a vida para dentro da escola. Faça pontes entre o saber e a prática. Ensinar ganha muito mais sentido.
Se você quiser saber mais sobre esta e outras iniciativas, escreva para o Escola Brasil. Na medida do possível, a gente responde, viu? Anote aí o nosso e-mail. Escola Brasil, tudo junto, @escolabrasil.org.br.
Não perca, depois do intervalo, o Matuto com a balada do professor estressado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem, aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Ah, pelo amor de Deus, mas você viu só o helicóptero, que mau humor, menino. Sei lá que bicho que mordeu ele, se foi bicho mesmo, e eu acho que ele morreu só de morder. Você pode pra coisa dessa, Cadu?
Menino, eu não posso não, ué. Ah? Eu não sei nem do que você tá falando, chegou...
Ô, Cadu, é que eu encontrei o Nequinho lá no armazém do Zé Trindade e eu fui chamar ele pra pescar. Você sabe o que me respondeu?
O que, Matuto?
Como é que ele falou?
Eu lá preciso sair por aí atrás de peixes, se eu quiser eu compro no mercado.
Minha nossa. Que nervosinho, hein? Respondeu desse jeito mesmo, é? Foi brabo assim?
Não, não foi brabo, não. Ele foi sutil, assim. Igual um elefante numa mesa de vidro. Ninguém merece aí.
Sim, mas por que esse Nequinho aí tava tão mal-humorado?
O Nequinho? Estresse, Sandrinha. Estresse, pode?
Que isso, rapaz?
Nequinho, ele é professor de uma escola lá pelas bandas da Braquialândia, viu? E dizem que os professores lá estão todos iguaizinho ele. Tá todo mundo cantando assim, ó.
Isso me dá tic-tic, nervoso.
É um estresse só, um nervosismo todo, você precisa de ver, viu? Tá todo mundo lá cansado, mal-humorado, alguns estão até doentes, viu, Cadu? Outros com vontade de sumir de vez, vazar.
Sabe o que é, Luiz? É. Vida de professor é gratificante, mas cansa também, né? É prova, é trabalho pra corrigir, pesquisar, preparar aulas.
Olha, se a escola e a meninada não ajudam, ninguém aguenta, viu?
Ah, não, ali agora você falou e disse, viu, Sandrinha? Uma das coisas que os professores da escola lá do Nequinha tá reclamando é a tarde da indisciplina na sala de aula.
Pois
é. É aluno gritando, brigando, o professor tá explicando, eles conversando, os professores reclamam, manda bilhete pros pais e ninguém tá nem aí, ó.
Não, isso é horrível, não tem quem não se estresse com isso, não, é. Os professores ficam frustrados, ficam irritados.
Alguns começam a ter até problema de saúde, né? Já viu? Fica com gastrite, isso. Hipertensão, depressão, angústia.
É, e quem perde com isso são os próprios alunos. Além de não aprenderem nada, ainda vão acabar perdendo até o professor,
coitado. É, acho que os professores têm que falar mais alto, às vezes até gritar, vão ficando rouco, né?
É.
Outros têm até problema de tendinite, né? A mão fica doendo de tanto eles escrever no quadro pra ver se a meninada para de fazer folia. Uhum. É um PT, Quincador.
Pois é, e como se não bastasse, quando chegam na escola, muitos professores ainda têm que enfrentar os problemas de infraestrutura, né? Já viu? Carteira quebrada, quadro esburacado, falta de giz.
É, né? E como dizia aquele antigo personagem do Chico Anísio, o famoso professor Raimundo, e o salário, ó, desse tamanhozinho, pequenininho. Tem professor por aí dando aula de manhã, de tarde, de noite, pra conseguir assim um salário melhor.
É. Ô, gente, esbarra aqui um cadinho. Depois da gente saber tudo disso aqui, eu até que eu compreendi o mau humor do professor Nequinha, viu?
É mesmo, né?
E olha, meninada, vocês que estão aí ouvindo a gente, vocês prestem atenção, gente, pelo amor de Deus, aí. Vamos colaborar com os professores e professoras na sala de aula. A gente tem que a respeitar, porque, afinal, eles é que estão, assim, preparando e enchendo vocês de conhecimento pro futuro.
E é um trabalho muito importante, todo mundo tem que colaborar, ué.
Os alunos na sala de aula, os pais conversando sempre com os professores, chamando a atenção dos filhos, quando eles estiverem, assim, aprontando na sala de aula,
claro,
isso é muito importante.
É verdade.
Tem que mostrar assim, ó, que todo mundo tá do mesmo lado, ó, no lado da educação.
Ô, Sandrinha, eu calculo assim que professor estressado e doente é sinal de aula mal dada, mal aprendida, não é verdade?
Com certeza.
É prejuízo pra todo mundo, né? Ô, gente, por isso que agora, né, eu vou lá na escola da Braquialândia e eu vou chamar não só o Nequinha, mas todos os professores de lá, sabe pra quê?
Pra quê?
Pra ir pescar com eu. Pra eles relaxar um cadinho, né, Gador? Desestressar.
Faz muito bem, Luiz. Só espero que eles não venham pra cima de você, não.
É verdade, é verdade. E aí depois nós vamos organizar uma reunião lá, viu, garoto?
Isso.
Tem que conversar, né? Levar um dedinho de prosa com os pais, os alunos, os diretores e os professores também. Nós vamos conversar direitinho com eles pra acabar com esse estresse. Mas nós checar tudo direitinho, né?
Claro.
Acabar com esse estresse na sala de aula, né? Show, estresse!
Isso.
Tchau pra vocês!
Tchau!
Tchau, Luiz. Não sei por que eu sou tranquilo.
É, menino, mas ó, no caminho, você vai escutando a próxima matéria aí que você vai ver que tem professor que pode se orgulhar dos seus alunos, viu?
Bom também.
Ô, Sandra, você já recebeu um presente daqueles assim bem grande, mas e quando você vai abrindo o embrulho, esse presente vai encolhendo, até ficar bem pequenininho. Pois
que
é.
Que chato.
É o que acontece, as caixas são muito maiores do que o que tem dentro, já reparou?
Uhum.
Pois é, uma estudante de 12 anos, muito esperta, chateada com o excesso de papel das embalagens de alguns brinquedos, enviou cartas para os fabricantes reclamando desse desperdício.
Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é.
Essa menina se chama Laura Pirovani. Ela é da escola Allan Kardec Bittencourt Dias, na cidade divino de São Lourenço, no Espírito Santo.
Depois de uma pesquisa que ela e os colegas fizeram sobre o uso do papel reciclado no Brasil, eles descobriram que 80% desse material é utilizado apenas em embalagens.
Uma das cartas que a Laura enviou para diversos fabricantes de brinquedos teve resposta. Ouça só a alegria que ela ficou.
Eu gostei muito, achei muito legal que uma das empresas tinham respondido e tinham ficado sensibilizadas, porque eu acho assim, que a natureza ela é muito importante pra gente. Então, tudo que a gente acha importante, tudo, a gente tem que tentar realizar. E eu tentei, eu consegui, pelo menos uma empresa respondeu. Então, eu fiquei muito feliz.
O empresário que respondeu a carta da Laura prometeu rever a quantidade de papel utilizada nas embalagens da fábrica.
Esse trabalho da Laura e dos colegas teve o apoio e incentivo da Associação Melhoramento Ambiental da Região do Caparaó, que é uma organização não governamental, né, uma ONG, que atua pela preservação do meio ambiente no município de Caparaó.
A coordenadora da ONG de trabalho com as crianças, Miriam Cavalcante, deixou uma sugestão para você, professor, professora que está escutando o Escola Brasil. Vamos ouvir.
Professor, você que está ouvindo a gente, faça com as suas crianças o levantamento das embalagens que estão mostrando um desperdício de matéria-prima e mande uma cartinha, escreva para as fábricas. A gente tem condição de sensibilizar alguns empresários. A gente acredita nisso e a gente tem que, como disse a menina, lutar pelo que acredita.
Que dica excelente para uma aula de redação de cidadania e educação ambiental.
Fecho com você. De qualquer lugar do Brasil, a gente pode tomar atitudes para o bem-estar de todos.
Muito bem, hoje nós já falamos de coração, de bondades, de criatividade, de estresse.
Então é hora de chamar uma música para resumir o seguinte: tudo vale a pena, se bem vivido. Sua Alteza, o Rei Roberto Carlos.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. As emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
São tantas emoções, Sandrinha, que aumentam quando eu ouço essa música do Roberto e do Erasmo Carlos. E você que nos ouve, se emocionou?
Então se prepare para mais, porque depois do intervalo é hora de ler a sua carta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Eu preciso de proteção.
está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Cadu, tô com a cartinha aqui tão bonitinha da Marcilene da Silva Oliveira, lá de Pacajá, no estado do Pará, no bairro Novo Horizonte. Oi, Marcilene!
Oi!
Olá, Sandra, Cadu e Matuto, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Para melhorar agora que estou escrevendo para vocês, pois gostaria de ganhar um calendário que tenha foto de todos vocês. Sou muito fã! Olha, já ganhou o calendário, tá bom?
Já ganhou.
Olha, não perco um só programa. Amo todos vocês. E a parte que eu mais gosto do programa é quando o Ayrton Medeiros fala uma chamadinha em que um bebê chora. Eu acho tão lindo, pois eu adoro criança.
Ah, aquela do carinho.
Exatamente, né? Pois eu adoro muito crianças. Eu tenho 22 anos, tenho uma filha com 3 anos, meu marido se chama Joel e ele tem 34 anos. Ela mora na Vicinal Maranhãozinho, quilômetro 305. E olha só, ela tá pedindo uma coisa aqui pra gente, Marcelo. Ela tá pedindo pra gente dar os parabéns pro papai dela, que completou 54 anos no mês passado.
Parabéns, parabéns.
Parabéns, aí, seu Martim Geraldo da Silva, e também pro irmão dele, José Olerindo, que fizeram aniversário no mês passado. Muito parabéns pra vocês, beijos, abraços pra todo mundo e principalmente pra você, Marcilene. E fica esperando aí que seu calendário vai chegar, tá linda?
Muito bem, eu tô com a carta aqui da Elisângela, que é a irmã da Aline Cristina Oliveira. A carta da Aline eu vou falar depois, uma carta muito bonitinha, vou aproveitar no outro programa, que acho que a gente tá com pouco tempo. Eu só queria explicar pra Elisângela que ela escreveu na carta que com muita fé ela vai conseguir completar as 1000 cartas para ganhar a folhinha. Não precisa completar 1000 cartas, Elisângela. Só com essa carta aqui você já garantiu a sua folhinha, tá bom?
São as primeiras 1000 cartas.
São as primeiras 1000 que chegarem, então não precisa fazer mais não, fica tranquila.
Escola Brasil.
Pois é, escreva pra gente aqui no Escola Brasil, pro prefeito, pro empresário. Olha, no programa de hoje você ouviu como a carta de uma garota fez uma empresa prestar mais atenção na preservação do meio ambiente.
Hoje tivemos também informações sobre o projeto Pro Criança Cardíaca e a escola que montou um supermercado de verdade para ensinar matemática.
Amanhã tem uma entrevista com o escritor e educador Rubem Alves, uma fera em educação.
Ele fala sobre a importância das escolas ensinarem as crianças a pensar e dá dicas para o professor aproximar as aulas da realidade da meninada.
Pois é, não perca não, viu? Porque ele vai estar falando de um assunto polêmico. A escola deve ensinar pensando no vestibular? Não perca!
Ah, e tem dica de português também. O certo é falar pra mim fazer ou pra eu fazer. Até amanhã!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.